Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite é uma pinóia, né, galera? Mas um abraço para vocês. Como é que estão aí? Segunda-feira, começando uma semana abençoada, né? Muito abençoada. Quarta-feira já tem Sul-Americana. Final de semana já tem Campeonato Brasileiro. O torcedor do Fortaleza não está tendo um dia de paz. Mas você sabe onde você pode encontrar sua paz, que é na live do Glória e Tradição. Aqui, onde a gente se reúne semanalmente para discutir tudo acerca do Fortaleza, e você está mais que convidado para a gente poder falar um pouquinho do que aconteceu ontem, um pouquinho do que vai acontecer quarta-feira e um pouquinho do que aconteceu hoje. Afinal, se o Campeonato Cearense acabou para o Fortaleza, o mercado, meu amigo, segue de vento em popa. E aí temos já mais uma contratação, excelente contratação, por sinal, né? Já era um desejo aqui da turma do GT, inclusive. E a gente vai poder falar muito também sobre todo esse contexto que envolve esta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, para o Fortaleza, tá? Então já vai tratando de pegar o link, de compartilhar, de mandar no WhatsApp, de fazer o trabalho inteiro. E a gente lembra você o seguinte: o GT não está presente somente no YouTube, tá? Você pode acompanhar o Glória de Tradição lá no Instagram, lá no Twitter, que o pessoal diz que é X, X, nada. É Twitter, beleza? TikTok e no Spotify. Nossos episódios são publicados no Spotify semanalmente e você pode acompanhar, você que está inclusive escutando o GT nesse momento. Aproveita e compartilha o link também do podcast com a turma para a galera que não vai ter tempo de assistir na correria. Pode colocar aqui no ouvido e ficar acompanhando a gente durante o dia, beleza? Sem mais delongas, sem perder tempo, vou chamar a vinheta para poder meu querido Márcio Renato fazer a companhia nesta noite maravilhosa. Cuida. Ó, tamo abirobado. Cuida. Boa noite, meu querido Márcio Renato. Aí eu te pergunto, boa?
Boa noite, boa noite, boa noite, claro. Estamos aqui, estamos vivos, estamos com saúde, importa muito também. E feliz de estar aqui ao lado desta pessoa ilibada, exuberante, sensual, por que não? Que é
Eu
você,
queria
meu
dizer.
amigo Felipe Miranda.
Eu gosto quando é você em dia de live, Marcenato, porque não coincidentemente eu me sinto mais bonito perto da sua pessoa. Mas isso é um elogio. Ficou parecendo que eu te aloprei agora, mas foi um elogio. Que é isso? É do coração, é do coração.
Ficou aquela linha lá do fã ou hater?
Fã ou hater, que é isso, rapaz? Sempre fã. Sempre.
O Igor até botou aqui, ó.
Que é isso, rapaz? Eu não vou destratar justamente uma
Não,
pessoa
que é isso
tão importante aqui
mas é isso, tipo
pra
assim, eu acho que tem
você.
uma coisa assim, né? O jogo ter sido no sábado ajudou, né?
É.
Porque foi o domingo pra chorar as pitangas dentro de casa, né?
Sim.
Recluso. Aí na segunda-feira você já tá um pouco mais calejado, né? Ó, tem
Calejado.
um grupo ali que eu faço parte, um grupo do Racha. Aí os caras, os canalenses, desde sábado que estão na chinela, né? Aí eu passei o domingo em silêncio. Aí hoje eu botei lá assim: foco na Sula e na Série A. É o que realmente importa. Os caras ficam doidos.
E tu
Doido,
sabe que Sul e Série A são coisas que eles
que eles
levantam
não
as mãos
têm,
e ó.
para começar, que
Passe
eles
direto.
não têm. É óbvio que é mentira, né? Que eu tô remoendo até agora a final do Cearense. Mas você não pode abrir, né? Tem que estar ali naquela arengazinha saudável. E o mais, tudo bem, né? Só aquela rinite que não nos abandona nesse período de chuva. Mas estamos aí.
Chato, viu? Hoje, inclusive, foi uma segunda-feira muito escura ali no
Foi.
ali pela manhã e tudo mais, por outros motivos também. Mas no final das contas, você falou algo importante, meu amigo. Porque assim, eu vi algo que o Vojvoda falou na coletiva, na tão falada coletiva, né? Mas eu vi umas aspas dele que, no momento, quando eu escutei ele falando, quando eu li, na verdade, foi mais uma leitura porque não assisti por completo. Quando eu li, eu fiquei pouco revoltado, cara. Hoje, quando me veio de novo essas aspas, apareceu na timeline, eu acabei lendo com calma, né? Não tava lendo com raiva. Eu entendi o ponto que ele queria chegar. E eu não me irritei tanto como eu me irritei no momento, sabe? Que era justamente o foco na Sul-Americana. E foi um aspas do Voivoda que falavam de justamente olhar para frente e encerrava com isso, foco na Sul-Americana. No, na, no, na hora que eu vi, eu me revoltei, sabe? Eu falei assim, pô, cara, foco na Sul-Americana, sabe? Na minha cabeça, né? Pô, tem que ter consciência do que tá acontecendo hoje, do que aconteceu agora e tal. Hoje, com mais calma, eu parei assim, cara, pior que é verdade, pô. Porque se a gente cobra justamente que o Fortaleza deixe de ser time completamente. Não sei se ridículo pode ser um termo muito forte, mas de fato foi o que eu senti. Fiquei ridicularizado com o que a gente acabou vendo. Pô, no final das contas tem que focar mesmo em olhar pra frente, pô. Porque já tem quarta-feira um confronto importantíssimo. Se o Fortaleza quiser pensar em passar de fase, se o Fortaleza quiser pensar em ganhar dinheiro, porque vitória na fase de grupos é dinheiro, o Fortaleza tem que olhar pro jogo de quarta e botar pra cima do Potosí, cara. Tem que botar pra cima do Potosí, fazer esse número, fazer esse saldo. Porque depois, no final do mês, MR, a gente vai ter um Boca Juniors aqui na Arena Castelão. A gente tá olhando tanto pro clássico de ontem, mas assim, a gente não pode esquecer. Fim de semana. Meio de semana já tem um Potosí, que é importantíssimo. Aí, final de semana tem o um São Paulo no Morumbi. Esse mês ainda tem o um Cruzeiro aqui na Arena Castelão. Ainda tem quartas de final de Copa do Nordeste. Tem um Boca Juniors no final do mês na Arena. E depois do Boca, para fechar o mês, ainda tem o Red Bull Bragantino. Então, assim, não vai ter tempo para descansar, cara. A gente vai ter que lamentar? Tem que lamentar. Vai ter que conversar? Vai ter que conversar sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o tempo tá passando. E a gente não pode deixar de esquecer que os outros compromissos também são importantes. Criticar muito que tem que ser criticado, mas a gente tem em mente que olhar para frente. Porque se ficar olhando demais para o passado, você esquece de pensar no futuro.
Como é, meu amigo?
Sim.
Como é esse negócio aí do passado e do futuro?
Se você olhar demais para o passado, você vai
Tá, peraí.
esquecer de olhar para o futuro.
Ficar aprisionados no passado.
Aprisionados no passado.
Muito bem. Cara, a gente já fez um pós-jogo muito denso, né? No sábado, inclusive tá disponível aí no YouTube, tá nas plataformas também de áudio digital em formato podcast. Foi um pós-jogo bem pesado, né? Bem pesado mesmo, que ele não se restringiu a falar de Ceará 1, Fortaleza 1, né? O que eu acho que está muito correto. Né, eu olho para essas últimas 48 horas e acho que a gente acertou muito nessa linha ali para o pós-jogo, né? Porque entender como a gente perdeu esse título estadual, ele está muito além de entender o que aconteceu nas quatro linhas sábado, né? Assim, ali é um pequeniníssimo recorte de uma situação que vem se desenrolando, né? Que vem, como é que eu posso dizer, se agravando há quase 6 meses, né? Já tem quase 6 meses que a gente viu Fortaleza jogando mal, né? Colecionando atuações ruins, sem tantas certezas, né? Assim, sobre o funcionamento, né? Você vê mudanças de processo no departamento de futebol, olhando daqui, né? Olhando de fora, olhando pelo que sai no jornal, olhando pelo que se comenta na mídia, olhando principalmente pelo termômetro do torcedor, você percebe coisas diferentes, né? Uma sucessão de chapéus em transferências, né? Nomes vazando como nunca vazaram antes, né? Assim, a gente saiu ali de uma gestão do calado vence para um modelo em que todos os nomes saíam na mídia, né? Criavam aquele frisson, tá palavrado, tá tudo certo, só falta assinar, não sei quem quer, não sei o que, não sei o que, quando dá fé, o cabo aparecia em outro time, né? Foi assim com Barbosa, foi assim com Piovi, foi assim com o Bruninho, né? Bruno Gomes, né? Bruno Gomes, foi assim com o Filipinho, né? Foi assim com uma de gente. E a gente ficava sem entender, né? Assim, qual é o funcionamento? A gente aqui já falou várias vezes assim, eu acho muito ridículo você jogar toda a conta do fracasso, por exemplo, na conta do Bruno Costa, que é um profissional que chegou em janeiro, né? Então, você fazer uma avaliação de todo o insucesso de um trimestre nas costas de um cara que acabou de chegar. Mas, fica a dúvida, né? O que ele faz? Daquilo que foi anunciado na coletiva de apresentação dele, o que ele faz? Como tem sido o trabalho dele no cotidiano? Se estão questionando, responda. Seria importante isso, né? Alex Santiago. Alex Santiago hoje é o presidente da associação, né? É o presidente do Fortaleza Esporte Clube. O Alex Santiago, quando chegou aqui, em 2021, nós entrevistamos ele aqui. Não sei se você se recorda. O Alex era um cara que vinha do eSports, né? Uhum. Negócio de videogame, né?
FIFA, né?
Tinha bons resultados lá. Um cara que participou também de caravanas do Leão do interior, né? Promovendo nosso sócio-torcedor em vários lugares. De repente, o Alex é anunciado como diretor de futebol. E uma das suas primeiras decisões, foi demitir o Anderson Moreira com uma derrota. O Anderson tinha uma derrota. O Alex foi lá, bancou, demitiu o Anderson numa decisão extremamente corajosa e pouco habitual, já que tudo se baseia em resultado. E o Anderson não era um desastre de resultados. Era um desastre de desempenho. O Alex Santiago, ele trouxe um frescor diferente com os seus conhecimentos, com a sua coragem, com o seu estilo arrojado e principalmente com o jeito discreto de trabalhar. Não sei se vocês se recordam, mas eu vou contar até um off aqui. Quando o Fortaleza estava na lanterna do campeonato em 2022, eu fui para a Argentina ver as oitavas de final da Libertadores contra o Estudiantes. E lá eu encontrei o Alex num hotel. No hotel do Fortaleza. E a gente conversou. E na minha cabeça era assim. O que nós vamos fazer na Série B? Qual é o plano? É vender os ativos do clube? Como é que a gente vai fazer para não despencar de uma vez? O time está... Aí o Alex falou assim, calma, eu vou te falar qual é o plano. E ele começou a descrever. Nós vamos trazer tantos jogadores, inclusive citou alguns. Um deles era o Brits. O Brits já vai voltar com a gente aqui no voo. Felipe, ele tinha um plano detalhado. É um centroavante, são dois volantes, um mais de contenção, um mais de qualidade de jogo, papapá. Acabou sendo o Sacha e Caio. E eu fiquei espantado. Eu saí, inclusive, dizendo o seguinte, esse cara é doido. Como é que não vai cair? Como é que um time que tá aqui no Fona, que ninguém nunca conseguiu isso, não é? Nós fomos para a Libertadores de novo. Ele estava certo. Em 2023, por questões pessoais e profissionais, o Alex pediu para sair da direção de futebol do Fortaleza. Lembra disso? O Vojvoda, pessoalmente, pediu para o Alex ficar. Não saia, fique. Você é fundamental aqui no departamento de futebol. O cara revolucionou os nossos métodos, contratando, pagando pouco, trazendo muita qualidade, desempenho, resultados, duas Libertadores, uma porrada de título. Vira 2024. Onde é que tá o Alex? Tá no futsal. Tá no basquete. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que que esse cara que foi tão importante para a construção desse momento exuberante do Fortaleza, ele está cumprindo funções, com todo respeito ao futsal, com todo respeito ao basquete, mas o que sustenta
Tu se mutou aí, viu?
Eu tô no microfone errado, porque eu dei uma
Peraí,
chibatada aqui na
mudou.
mesa.
Mudou teu
Eu dei
microfone,
uma
mudou teu
chibatada
microfone.
aqui na mesa e caí. Agora tá no microfone certo?
Show, show.
Eu não posso nem dar um murro na mesa que o bicho despenca.
Não
Perdão.
pode ser o trem bala.
Não posso ser o trem-bala. E não quero ser também, que ali é único, né? Ó. Como é que explica? Como é que explica? Uma mente daquela tá lá e não tá no futebol. Tá? Isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser contornado. Pra já. Pra já. Pra já. Não importa o que aconteceu. Ah, se foi cumprindo formalmente, porque a associação fica com outros esportes, com a sede e a SAF que cuida do futebol. Foda-se. Foda-se. Resolvam. Cheguem num acordo. Puxa as cadeiras, se sentem. A prioridade é o Fortaleza Esporte Clube. A prioridade é o Fortaleza Esporte Clube. Seja lá o que aconteceu. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Sente-se de novo e traga o Alex para frente do futebol. Frente. Não é para ser um conselheiro, não é para ele ter uma participação, não é para ele sentar na mesa quando for anunciar. Não. No centro das decisões, como ele esteve nos últimos 3 anos. É fundamental, é imprescindível. Precisamos disso. Essa é uma postura. Certo? Uma coisa a se fazer de imediato. E eu tenho, né, assim, sopraram aqui nas minhas orelhas enquanto eu falava, que isso está acontecendo. Esse movimento de reorganização e de trazer novamente o Alex para o centro do que é o futebol. Isso pode estar acontecendo nesse momento e tem que ser feito. É urgente. Porque futebol é assim, né? É, não existe nenhuma associação direta, acho talvez até pelo contrário, entre ganhar um estadual e saber como vai ser seu desempenho no resto da temporada. Às vezes acontece exatamente o oposto. Você ganha o estadual e cai. Você perde o estadual e termina em quinto lugar. Não sei. Mas. É um alerta. O que tem acontecido? 8 de abril, Felipe. O que tem acontecido dentro de campo até então é absurdo. Não dá para naturalizar. Não dá para manter. Fala, Felipe.
Com um detalhe, se a gente quiser estender um pouco mais, e é possível, talvez quase um semestre de um desempenho apático e com uma indiferença do torcedor perante o time. Porque é desde o dia 28 de outubro. Aquela reta final de Campeonato Brasileiro, o torcedor, quem acompanhou com a gente lembra da nossa ansiedade. do nosso receio em até, quem sabe, ser rebaixado. Porque o Fortaleza estava completamente entregue em cada partida. A gente consegue, MR, comemorar muito um décimo lugar, mas ao mesmo tempo, quando começa 2024, a gente já tem uma. Não, agora vai ter a virada de chave, né? Agora o time vai focar. Nós tivemos inúmeros episódios, inúmeras oportunidades já elencadas por aqui de virar chave. Seja umas mais sérias, como a questão do atentado, ou seja outras mais mundanas, vamos chamar assim, como aquele segundo tempo contra o Ceará, o 3x3. Várias chances de você virar a chavinha foi ofertada para o Fortaleza. A gente chegou num ponto em que acho que talvez a gota d'água, sabe? Foi não só a MR. A derrota não, porque foi empate, né? Mas a perca do título estadual pro Ceará. Eu acho que, tipo assim, aquela gotinha que faltava foi a situação do Tauan Lara, por exemplo. Porque ali meio que pro torcedor foi desmoralizante. Talvez foi justamente aquela peça que faltava naquele quebra-cabeça, que era uma dor de cabeça pro torcedor do Fortaleza. Quando aconteceu, ele falou assim: ah, não, aí, pelo amor de Deus, até isso. Então, além de ser um clamor já antigo do torcedor, essa representação, porque o que falta, mesmo, pelo menos na minha concepção, é o torcedor se sentir representado. Antes, o torcedor do Fortaleza, ele com orgulho, falava sobre quem estava lá. Ele falava sobre a representatividade que ele tinha dentro do clube. O Alex, Sérgio Paes, eram torcedores que estavam ali. Ah, vieram da arquibancada, igual todo mundo. E a gente falava com orgulho. Porque, inclusive, contato com eles era possível. Torcedor do Fortaleza, inclusive, que manda DM, por exemplo, só estou pegando um exemplo mais baixo possível. Manda um DM para o presidente responde. MR, em qual outro clube do país o cara mandou uma DM no Instagram para um presidente de um clube e o presidente vai lá e responde o cara? Meu amigo, a gente criou, o torcedor do Fortaleza criou um laço com esse clube que ele se sente representado como se seu amigo estivesse lá. Chega num momento como hoje, o torcedor do Fortaleza não sabia nem dizer, MR, o que que cada um tá fazendo lá dentro. A gente sabe a função, a gente sabe qual é o cargo, mas a gente não sabe o que que ele faz, o que que está acontecendo no dia a dia. Aí eu te digo, é obrigação de quem está no Fortaleza falar isso? Não, não é obrigação não. Mas por conta da relação que foi construída todos esses anos, fazia parte de todo o torcedor do Fortaleza saber, fazia parte. E esse distanciamento talvez contribua demais para essa sensação de afastamento. Essa sensação de que o clube está deixando de ser do torcedor. Tô falando entre aspas, porque óbvio que não é isso. Mas a sensação que o torcedor estava sentindo é essa. O distanciamento que ele está sentindo do clube hoje em dia é esse. Por isso que essa questão do Alex, mesmo que tivesse alguma questão profissional, alguma questão pessoal que lhe afastasse dessa sua função, eu acho que nesse momento devia ser dado como prioridade o Fortaleza. Você foi muito feliz, Emir, quando você cita os outros esportes, você falou com todo respeito, porque a gente tem o costume de falar assim, ah, com todo respeito, e depois vem a lapada, né? Aí depois você tá com desrespeito na situação ou na pessoa. Mas você tem razão, cara. Hoje o Fortaleza, ele, infelizmente, não se sustenta, por exemplo, só com um futsal. Não se sustenta só com um vôlei. Não se sustenta só com um basquete. É o futebol masculino profissional de campo que torna tudo, todo o resto viável.
Inclusive, essas outras categorias, elas só existem porque o futebol funciona bem.
Porque o futebol consegue financiar elas, consegue fazer elas trabalharem e funcionarem, consegue empregar atletas profissionais de outros esportes dentro da associação, vamos falar assim. Porque o futebol do Fortaleza consegue gerar lucro suficiente para fazer isso funcionar. E se a gente precisa de um futebol forte para o resto funcionar, que trate o futebol como essa prioridade. Pode ser um pouco doloroso, pode ser um pouco chato que alguém pode acabar sentindo isso como um desrespeito às outras categorias, mas não é, cara. É justamente pensando no bem-estar futuro delas que a gente tem que se preocupar com o futebol. Ainda bem, MR, que a gente consegue ver ali no horizonte um ponto de mudança, uma tentativa de voltar a ser aquilo que a gente tinha um tempo atrás. E a gente não está falando só de resultado esportivo, não. Eu falo principalmente do sentimento de representatividade, que hoje, está muito distante do que um dia já foi.
Perfeito. Vou continuar. Tá? Vou
Fique à
continuar. Aqui,
vontade.
Felipe, eu acho que a gente tem que pensar assim. Esse papo do Alex, eu queria muito mandar isso. Sinto necessidade. Agora, falar sobre o Marcelo Paz. Né? Falar sobre o Marcelo Paz. O Marcelo Paz, ele é uma. Além de uma grande pessoa, assim. Totalmente abnegado, torcedor do Fortaleza de quatro costados, dedica sua vida ao clube há um bom tempo, tá? Mas eu sinto que o Paes, ele foi contaminado por dois problemas que são estruturais desse nosso modelo de sociedade em que a gente vive, tá? Desse formato de sociedade que a gente vive. Eu acho que ele pegou certos vícios. Um como defesa e o outro como vaidade. Tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? A posição que ele ocupa, né, ali desde 2015 como diretor de futebol e já do final de 2017 como presidente do Fortaleza Esporte Clube, é uma função em que você apanha muito. Né? Apanha algumas vezes com razão, boa parte delas não. Né? Várias vezes ele levou sarrafo sem merecer. Às vezes você empata um clássico, você abre ali a DM do seu Instagram, tem um cara ameaçando pegar seu filho na escola. Como já aconteceu com ele. Eu sei disso. Eu acho que isso endureceu. Endureceu o Paz. Fechou ele. Sabe? Ele foi apanhando, 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 apanhando e foi encasulando. Se endurecendo. Se tornando um cara mais refratário, mais reativo. Ao passo em que ele se fechava para as críticas que aconteciam aqui, né, no futebol cearense, na torcida do Fortaleza, lá fora, fora do estado, ele era paparicado. Da ceia Libertadores, o maior gestor do Brasil, o homem à frente da liga no futebol. Representante como era aquela comitiva da seleção brasileira, da delegação, chefe da delegação
Chefe de delegação.
da seleção brasileira. Você imagina você ligar a TV, quem deveria assumir a CBF se o Edinaldo caísse? Aí tem um cara lá falando, Marcelo Paz do Fortaleza. Dentro você apanha e fora lhe alisam. Não à toa. Você vê a presença dele muito mais em conteúdos externos. Podcasts nacionais, mesas nacionais, entrevistas nacionais, que lá os caras vão dizer assim: como foi encontrar o Vojvoda, hein, Marcelo? A gente
Pela
não
décima
pergunta
quinta
mais
vez.
isso em abril de 2024. A gente quer saber por que é que perdeu o Hexa. Por que é que não veio o substituto do Carlos Alexandre? Não é isso que a gente quer saber. É diferente. Então, infelizmente, ele se tornou um cara mais duro, mais refratário, mais fechado. Não é de consultar mais tantas pessoas e muito vulnerável a esse assédio de fora. Eu acho que isso tirou um pouco do foco. Eu, naquela coletiva, no pós-jogo contra o Vitória, eu senti um Marcelo Paes lutando contra um Marcelo Paes. Sabe? O que ele deveria ser e o que ele está conseguindo entregar. É o Marcelo Paes que diz o seguinte: olha, tenho que chegar aqui e dizer, eu errei. Eu errei na compactação do time, errei na formação do elenco. Só que ele não se segura, ele não consegue se conter de colocar o mas no final. Ele faz uma autocrítica e aí emenda. Mas vocês têm que entender que a arbitragem. Pá, 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 pá. Mas vocês têm que entender que é contra tudo e contra todos. Mas vocês têm. E aqui eu faço uma comunicação direta, né, com o torcedor e com ele, assim. Eu quero que ele continue. Eu acho que não tem ninguém mais capaz de liderar o Fortaleza do que o Marcelo Paes. Mas ele precisa fazer aquilo que ele sempre disse. Às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Humildade. Bota os pés no chão. Volta a escutar o teu entorno. Felipe, quando o pai chegou no Fortaleza, a gente vivia uma fragmentação absurda. A crise política era uma coisa terrível. Vários grupos rachados, divididos. Esse mesmo Marcelo Paes aqui foi o cara que conseguiu unificar o clube. Todos os ex-presidentes, até aqueles que nem merecem ser citados, que vocês sabem quem são, têm trânsito hoje, têm respeito, são figuras legítimas. Ele juntou, ele tornou o Fortaleza coeso. E eu acho que isso se perdeu um pouco. Essa coesão de aquele chavão, né? Somos todos Fortaleza, tá trincado. A torcida tá dividida. Você não vê SAF e associação sentando e conversando. Tá fragmentado. É hora de juntar de novo. Quem é a melhor pessoa para fazer isso? É o Paes. É o Paes. E aí, assim, me desculpa, viu? Mas você, eu não deveria nem gastar energia com isso. Mas é óbvio que eu não estou falando contra o Paes. Né? Tem um cara aqui que está me chamando de ingrato. Se eu sou ingrato, você é burro. Se eu sou ingrato, você é burro, porque é uma simples interpretação de texto. Tem alguns momentos que a nossa cultura do personalismo, ela traz méritos e tem alguns momentos em que essa mesma cultura do personalismo, ela traz deméritos. É simples. Ora, se quando está tudo bem, a gente agradece a ele, ou não foi assim? Marcelo Paes com a bandeira da TUF e a gente na arquibancada. Saiu da arquibancada, mostrou como é que faz. Presidente Marcelo Paes, não era assim? Não era um culto à personalidade dele? Quando as coisas não dão certo, por que que a gente não pode falar da pessoa? Só vale para reconhecer o que deu certo? Só vale para o elogio? A hora de crescer, às vezes, é na dificuldade. Não quero romantizar a derrota nenhuma. Mas foi melhor perder no começo de abril do que em dezembro a gente descobrir que está tudo errado. Porque dá tempo de corrigir. Dá tempo de reformular. Então, o apelo que eu faço a ele é o seguinte: escute. Bota os pés no chão. Junta todo mundo que ajuda de novo. Coesiona novamente o clube. Para de se afetar com comentário de Instagram. Para de responder torcedor. Para de soltar piada para torcedor. Para de soltar piada para torcedor. Para de soltar indireta para quem trabalha na imprensa, para quem tem um canal no YouTube, para quem tem um perfil no Instagram. Para, esquece essa porra, cara. E volta a fazer o que sempre deu certo. Junta o Fortaleza. Fecha a porta. E trabalha. Felipe, eu vi muita gente dizer assim, tem que chamar uma coletiva. Tem não. O que ele vai dizer numa coletiva hoje que vai deixar a gente melhor? Dificilmente, porque se ele reconhecer tudo, vão dizer, tá reconhecendo agora, depois do fumo. Se ele não reconhecer nada, vão dizer, faltou humildade, não reconhece nada. Se ele reconhecer metade, vão... O que ele tem que fazer é trabalhar. Sabe qual é a receita para mudar a chave? Ganhar os jogos. Jogar bem. Ganhar os jogos. Jogar bem. O futebol ele é muito cruel porque vive em torno disso. No fundo, no fundo, é o resultado. Então, assim, reconhece os erros para dentro. Eu não quero um auto suplício, uma coletiva para o pai debulhar o texto e dizer tudo que foi. Eu não quero isso. É para dentro. Junta os seus. Junta os seus. Junta Alex. Junta o conselho da SAF. Junta o departamento de futebol. Júlio Manso. Boeck. Não sei quem. Junta e faz um novo plano de trabalho para sair dessa situação. É simples. Simples. Aparece o resultado em campo. Isso vai mudar. E aí volta a ser de novo o cara aclamado pela torcida. Quer mudar a imagem? É o campo, tá? E assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente não precisa provar aqui, é o nosso respeito com essas pessoas, porque nós sempre respeitamos, nas piores derrotas e nas maiores vitórias, a gente nunca saiu do salto aqui. E não vamos fazer. Mas o momento agora é o momento de cobrar. É o momento de criticar. Porque não dá para naturalizar o que está acontecendo. Esse é um momento em que os grandes comandantes têm que responder mudando a trajetória. Né? Se você vê que tem ali o iceberg na tua frente, não vá para cima achando que nem Deus afunda o Titanic, não, meu irmão. Porque afunda. Né? Desvia a rota, crie outros fluxos de trabalho, tire quem não está ajudando, tire quem está atrapalhando, pare de criar bodes expiatórios, pare de criar bodes expiatórios,
principalmente,
pare de criar inimigos dentro da própria torcida, só porque lhe criticaram, não é uma guerra com a gente. Certo? Acho que esse era o recado aí que eu queria passar. Nesse ponto, Marcelo Paes, Felipe, não sei se você quer acrescentar alguma coisa.
Cara, para mim, eu acredito que tu já te sintetizou bem, pelo menos até algo que planejava comentar aqui, que é essa questão do comportamento, né? Que parece que realmente criou-se uma casca em volta do Marcelo Paes e aquela questão da representatividade, que eu te conto, que eu falava até mais cedo, MR, que a gente olhava para o Paes e se sentia representado por ali, né? Por ser um torcedor, assim como nós, pelo menos o sentimento que passava eu, MR, por exemplo, cresci vendo vários presidentes do Fortaleza que não tinham esse comportamento de diálogo que ele tem, sabe? A gente, inclusive, né, acompanhou o Fortaleza, pelo menos minha memória puxa de 2000 para cá, sempre era algo assim um pouco mais distante, sabe? Parecia outro mundo. Com o Paes, a gente começou a ver um cenário onde era possível o torcedor se sentir escutado, acima de tudo. E aí, justamente por conta, né, dessa... Eu nem diria evolução, acho que essa metamorfose aí, essa mudança comportamental, é que acabou tornando tudo ainda mais difícil. Né? Não impedindo de vez, óbvio que não, nada definitivo. Mas que a gente acabou notando esse distanciamento. E eu acho que seria muito, mas muito bom. Primeiro de tudo é o torcedor recuperar essa confiança. E dar algum tipo de recado, sabe? É importante. É claro que é muito óbvio quando a gente chega e fala, né? Pô, vá lá e vença, e ganha os jogos, né? É algo até que o pessoal fala, sim, beleza. E aí, para mim ser rico tá faltando o quê? Só o dinheiro? Tem, é algo que é muito básico quando a gente coloca na ponta do lápis. Mas tudo para chegar lá tem que passar por um processo. E eu espero muito, mas muito mesmo, que assim como esse processo de realocação, ou então retirada, né, do Alex e tudo mais que você falou mais cedo, que para outras áreas também isso seja tratado como prioridade. Porque se o Fortaleza, como a gente conhece, não estava mais aqui, que a gente, por favor, trabalhe para ter o mais próximo possível desse clube quem de fato quer fazer a diferença. Acho que a gente pode começar a dar uma passadinha pelo chat,
Ah,
até para a
não,
gente
vamos
poder.
continuar. Vamos
Opa,
continuar, porque
vamos
eu
lá.
acho que a gente está numa pegada boa. Ó, vamos lá. Falamos do Alex, falamos do Paes. Voivoda. Voivoda. A gente tem que, hoje é o dia dos. Eu não gosto de. Não, eu quero arrumar uma outra expressão tipo pingo nos is, porque pingo nos is é muito avacalhado.
Tu
Lembro
sabe, pronto, vou fazer uma
do
referência
Augusto
cultural. Você
Nunes, eu
sabe
tenho
o.
nojo do Augusto Nunes. Diga aí um.
É, vou fazer uma referência cultural. Você sabe o filme Kill Bill?
Certo?
Pronto, a noiva ela faz uma lista com todo mundo que ela tem que lidar. E à medida em que ela vai resolvendo, ela vai
Mas
riscando
não é
na
o Death
lista.
Note, não, é outra coisa.
Não é o Death Note, mas lá no final tem esse Bill, que é o último, que ela vai resolver as contas com ele no final, entendeu? Então a gente já riscou aqui, ó. Alex, riscou paz, vamos pro próximo.
Muito bem. Muito bem. Voivoda. Mesma coisa. Olha só. A gente está falando dos melhores, sabe? Porque
Sim.
assim, se fosse para a gente passar aqui 1 hora falando do Pedro Augusto, era muito fácil. Não é nada. A gente está falando de Alex Santiago, a gente está falando de Marcelo Paes. E agora a gente tem que falar do Vojvoda também. Tá devendo. Tá devendo. Eu sei que o futebol tem períodos de oscilação. Eu sei que tem momentos que são difíceis. Mas o Vojvoda tá devendo profissionalmente. E aí, ficar. Ah, é o maior treinador da. É. E eu quero que ele fique, inclusive, até 2030, se possível. Mas ele também tem que ser criticado. Não tem reagido bem ao que o campo tem dito. Não tem. Não tem. Eu acho que vem fazendo uma movimentação controversa. Né? Porque você. Eu não sei se o mercado do Fortaleza foi feito para essa estratégia que ele tem utilizado agora. Tem um pouco de dúvidas com relação a isso. Mas eu entendo que ele está tentando estancar a sangria, que ele ligou ali um modo sobrevivência, né? Tentar não sofrer tanto nos jogos e tal. Eu entendi, Vovô, mas é muito pouco. É muito pouco. Falta padrão. Falta padrão. Né? Quais são aí Vamos lá. Pega esse 5-3-2 que ele está jogando aí. Certo? Vamos usar um exemplo da última opção tática dele. Só para usar um exemplo aqui. Meu amigo, você usar o Dudu e você usar o Tinga nessa composição são dois times totalmente diferentes. Dois times totalmente. Veja só. Totalmente diferentes. Você usar o Tinga ou o Dudu. São dois times distintos nessa composição aí de 5-3-2 sem a bola e 3-5-2 com a bola. Aí você tem Cauã, jogador jovem, né, que fato, as últimas duas ou três partidas não vem respondendo muito bem. Não foi nem relacionado para a final. E aí você tem no banco um jogador como o Pedro Augusto, que é absolutamente inútil. Inútil. Eu não consigo encontrar virtudes nele. No que ele é bom? Ele é bom em... Ele é bom na... Ele é bom fazendo o... Eu não consigo encontrar. Eu consigo encontrar isso no Sacha. Consigo encontrar isso no Zé Welleson. Consigo encontrar... Todo, qualquer um que você quiser. Aí tá lá o Pedro Augusto no banco. Ainda entra. Luquinhas. O Luquinhas, eu não tenho... Eu sei que muita gente já tem. Muita gente já decretou que não presta, que não sei o quê. Eu ainda queria ver mais. Porque ele é um cara que foi contratado por um valor alto. Ele é um cara que não jogava desde novembro. Porque a MLS parou cedo. E ele foi um cara que, nesse meio do percurso, teve um problema no espinhaço. Como diz o povo. Nos quartos. Machucou os quartos. Eu não vou dizer aqui... Esse cara não presta, devolva, foi um lixo. Não, não vou. Eu queria ver. Assim como eu quero ver mais o Rosseto também, que jogou um tempo e foi legal. Tá? Mas não era para estar no banco no final. Não, não era para o Luquinhas estar lá. Nada justifica. Nada, 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 nada. Se vier o anjo do Senhor aqui e disser, nossa, Renato, foi por isso. Eu vou dizer, o Senhor está errado. Não tem como o Cauã não estar naquele banco. E Luquinhas e Pedro Augusto estarem com um erro crasso do Vojvoda. Mais uma vez. Tá? E mais uma vez, inclusive, disputando uma decisão importante, o jogo se encaminhando para uma decisão nos pênaltis e ele fingindo que o jogo não vai para os pênaltis. Porque o que o Vojvoda fez em outubro e o que ele fez sábado foi ignorar que se o jogo termina empatado, vai para os pênaltis. E por que que eu estou dizendo isso? Porque ele tira o melhor batedor.
O mesmo roteiro, cara.
O mesmo roteiro. E aí não vinha me dizer, ah, mas o Luceiro perdeu o pênalti contra o Retrô. Me poupe, né? Isso não muda o fato de que ele é o melhor batedor do time.
E detalhe, a mesma história aconteceu 3 vezes. Só que o mesmo roteiro se repetiu em 2. Porque, por exemplo, o que ele fez contra o Retrô, é claro, o Retrô chamou o Fortaleza. O Retrô sabia o que estava fazendo quando se recuou naquele momento. Aqueles últimos 25 minutos de jogo foi só o Retrô esperando para levar para os pênaltis. A postura do Fortaleza foi colocar um time completamente para frente. Se não me falha a memória, tirou até o Tite. Eu não me recordo, tirou o Cardona, não me lembro. Mas colocou um time pra frente, até o Caleb entrou nesse jogo. Só que nesses outros dois, onde de fato a gente passava por uma decisão, a gente passava por um momento decisivo, eu vi um comportamento do Vojvoda, cara, que eu lembro de olhar pro meu pai e falar assim, cara, ele não tá sendo um pouco covarde, não? Ou será que ele não tá tendo um receio, não? Será que ele não tá com medo, não? Porque eu achei muito estranho, cara. Muito estranho. Cometer erros que a gente sabia que o Fortaleza, em tese, já tinha se testado. E aí a gente passa por um filme repetido naquele momento, que eu tenho certeza também, MR. Todo torcedor começou a imaginar que ia para as alternadas e ia sobrar no pé do Pedro Augusto. Eu tenho certeza que todo torcedor pensou nisso.
Com certeza.
Todo esse filme passou na cabeça de todo mundo. De todo mundo.
Filme de terror, né?
Inclusive, o pênalti do Tinga, que fez em punta, que fez no Castelão contra o Retrô, eu acho que quebrou o torcedor do Fortaleza. Aquele pênalti do Tinga, de você ver o seu capitão, de você ver o seu líder, de ver o jogador que tinha passado por uma ausência, por problema físico, retorna para esse jogo, joga no sacrifício a partida inteira, fica por vários momentos colocando a mão ali na perna. Ele chega na cobrança de pênaltis e erra daquela maneira. Ele pode ter falado, eu cobro, eu quero cobrar o pênalti, liderança, representatividade, aquilo que eu estou exatamente pedindo há muito tempo. mas chega no momento e faz aquilo, quebrou as pernas. Isso, MR, inclusive, faz conexão com o assunto que eu não sei se você já quer adiantar, mas eu vou puxar porque já está no contexto, que é você ver novamente, novamente, uma decisão por pênaltis, onde um jogador que talvez seja o mais inocente dentre todos os outros, acabar tendo um final de jogo completamente frustrado, que é o João Ricardo. O João Ricardo não merecia o destino que a gente teve em ponta. O João Ricardo merecia o que aconteceu no jogo contra o Retrô, que ele também pega pênalti naquela decisão. E ele não merecia o que aconteceu no clássico. O João Ricardo, talvez, MR, justamente tendo no banco um substituto com um currículo muito maior que o dele, eu não falo tecnicamente, eu falo do currículo. O currículo do Santos, cara, bota qualquer jogador pra ser humilhado. O cara tem Sul-Americana, o cara tem Libertadores, o cara tem Brasileirão, o cara tem Copa do Brasil. Isso coloca ele como titular em qualquer time do país. Por que que ele não é titular aqui no Fortaleza? Porque tem um cara que é especial ali embaixo das traves, que é o João Ricardo. E novamente, ele não merecia esses três destinos. O Fortaleza, a equipe ali dentro de campo, praticamente pediu para isso. Praticamente pediu para esses dois destinos. O João não. E é isso que me dói um pouco, sabe? Porque você vê, MR, em todas as decisões por pênaltis, ele acompanhando de fora e ele fica lá observando com tensão. Ele, curiosamente, ele foi o primeiro a defender nas três cobranças. Os três primeiros pênaltis em ponta, Castelão contra o Retrô e Castelão contra o Ceará, ele pega. Chega agora no final, depois, quando um jogador perde o pênalti, ele se quebra. Contra o Retrô tem uma cena que até viralizou. O jogador do Fortaleza perde o pênalti logo em seguida e ele desaba. Porque ele, porra, tudo de novo. E ontem ele passou pelo mesmo cenário de novo. Cara, isso aí é o que contribui, MR, para esse sentimento do torcedor de desgaste. Sabe? Isso que contribui demais para essa sensação de que tudo que está acontecendo no Fortaleza é um filme repetido com o mesmo roteiro e que no final tem as mesmas justificativas. Parece que a gente está num círculo vicioso e está só esperando a próxima acontecer.
Não, e para fechar esse ponto pênaltis, né? Ontem teve uma coisa assim. Veja só. Você tira cara ou coroa, certo? Quem ganha, escolhe o lado. Ceará ganhou, jogou para a torcida dele. Por que que a gente escolheu não começar batendo, bicho? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Que a gente escolheu não começar batendo. Eu acho que isso revela uma insegurança tremenda. Tremenda. Até teve um rapaz que colocou aí. O Vojvoda fez as trocas para evitar ir para os pênaltis, porque como é? Porque sabe que os jogadores perdem. Porra. Isso tem que ser
Só que
resolvido,
não.
assim. Não é por nada, não. Mais de outubro para cá, nesse intervalo aí de pouco mais de. Pouco menos, né? De 6 meses, a gente perdeu uma Sul-Americana em um hexacampeonato, cara. Perdeu uma Sul-Americana em um hexacampeonato. O cara dizendo que quem escolhe o lado é o árbitro. Não é, pô. Sorteio na moeda. Que árbitro? E os dois lados do gramado estavam terríveis. Já pensou? De um lado a torcida todinha de um time, do outro torcida do outro, não, bota ali que a grama tá melhor. Não, pô, é moeda. Moeda. Mas enfim, voltando ao tema, que eu tô com um abuso de falar de pênalti. Abuso, abuso, abuso. Eu não aguento falar de pênalti. Voltando ao Vojvoda. Ele tá no modo sobrevivência? É isso? É um modo sobrevivência? Deu ruim. Meu time tá uma peneira. Vou jogar com 8 jogadores defensivos. É isso? Vamos encarar uma Série A que o desafio é mais difícil. Se for isso, eu topo. Mas tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. E tem que ter uma forma de atacar também, porra. Fortaleza, beleza, parou de sofrer defensivamente, mas é um time que não agride. É um time que não agride. Vamos pegar só esses dois jogos das finais do estadual. No primeiro clássico, o Richard não fez uma defesa importante. Não fez uma defesa importante. Umazinha. Só uma. Não fez. Aí agora, no segundo clássico, teve um lance do Sasha. Né? E o que mais? Teve outro. O gol, né? Que foi bola parada. Não, a falta do Marinho não foi no primeiro jogo da final, viu, Slade Player? Esse jogo contra, do Marinho aí foi na Copa do Nordeste. Onde nós perdemos o jogo. Tá? Qual foi a alta defesa do Richard? Precisa produzir ofensivamente também. Eu topo me defender e dizer o seguinte, olha... A formação do elenco não foi boa. A gente só vai conseguir mudar isso em julho, quando abre a janela de novo. Ok, eu entendo. Ligo o modo de sobrevivência. Mas precisa ter um padrão de jogo. Porque se a gente se defende, a gente vai apostar em quê? Como que a gente vai fazer as transições? A gente tacou muito pau na dupla de atacantes nesses dois jogos. Mas eles estão muito isolados. Cara, o Luceiro, ele recebe uma bola longa, que é a jogada que tem sido prioritária, né? Bola longa, geralmente dos zagueiros ou do próprio João Ricardo. Ele segura. Aí vem 2, 3 marcadores nele. Ele não consegue fazer uma parede. Ele não consegue fazer um pivô. Ele vai tocar, ele erra. Demora muito chegar alguém para jogar com ele. Se você vai jogar com esse esquema de 5-3-2... Você tem que ter pelo menos volantes que aproximem mais de quem está na peça ofensiva. Está muito descompactado. A defesa está juntinha. Tem hora que a gente se defende com 8. É muita gente. Beleza. Você interdita ali o jogo. Mas tem que fazer gol, pai. Tem que fazer gol também. Não é, é importante, né, Felipe? Fazer uns golzinhos de vez em quando.
Claro, por isso que
pode então ser, tem que ter, acho, né? tem que ter o que o Hércules tenta fazer, tem que acontecer mais. Se os meias não fazem isso, se não é muito a do Sacha, se não é muito a do Zé, que sejam os laterais. É. Que sejam os laterais. Encostar mais. O Fortaleza não faz, Felipe. Aí eu vou passar para ti para fazer essa análise mais tática. O Fortaleza não faz mais tabelas ofensivas. Não tem mais uma troca de passes, uma aproximação, aquele jogo combinado, sabe? O cara toca, passa. Nesses dois jogos da final, eu vi isso umas 2 vezes. Vi isso na ida, naquela chance do Hércules, que foi justamente assim. Toque de primeira do Luceiro, toque de primeira do Moisés. Hércules sai na cara do gol. Infelizmente, não deu tempo de dominar e chutar. E agora, no segundo jogo, teve alguma troca de passe, mas é muito pouco. Fortaleza precisa saber o que fazer quando está com a bola também. E isso não tem rolado. Então, o Vojvoda tem que melhorar o seu trabalho. O Vojvoda é o líder desse negócio, cara, da parte dentro de campo, né? Beleza, é isso. Eu topo, professor. Bora se defender até dizer chega no modo sobrevivência para não cair na Série A. Ok. Mas precisa ter um plano para atacar. E esse ano está sem isso. As nossas jogadas de transição, elas são geralmente baseadas em chutão da defesa para o ataque. E aí, se o atacante conseguir escorar, beleza. Se não conseguir, vai perder e vai ser a bola Quantas vezes isso aconteceu nesses últimos dois jogos do Campeonato Cearense? Várias e várias. Dava uma agonia. Tome chutão. Aí o cara não dominava. Ou se dominava, não chega ninguém e perdia a bola. Era só defendendo. Só defendendo. Só devolvendo a bola para o adversário. Precisa ter um outro plano. E se não tem mais o Caio Alexandre, cria outra forma de jogar. Com o Hércules, com quem for. Se não é pelos volantes, cria outra saída de jogo, cara.
Que não seja dependente, né?
É. E tem que ter coragem, entendeu? Tem que ter coragem para poder fazer isso. Agora não dá só para, tipo assim... Beleza. O nosso objetivo vai ser só não tomar gol. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Mas fala uma coisinha aí, Felipe.
Não, cara, inclusive isso que tu falou do meio justifica demais a vinda do cara que tá na thumb da live de hoje, que é o Martinez. Porque ele justamente faz isso. Ele é um cara que sabe defender e um cara que tem uma ótima saída de jogo. Por isso que, quando a gente comentava, não sei se foi no pré-jogo, né? Que a gente comentava sobre a contratação do Martinez, sobre a especulação e tudo mais. Eu fiquei bastante, bastante feliz porque hoje o Martinez, jogando o que se sabe... É titular do Fortaleza, cara. É algo que a gente carece, porque justamente vive uma dependência... Ih, rapaz, tá vazando um áudio aí.
Foi mal. Foi. Que o cara me mandou aqui um gol pra analisar. Desculpa, filho, vazou.
Sim. Não, não, de boa. Mas, sim, continuando, né? Justamente a chegada dele, pra ver se o Fortaleza, pelo menos, modifica um pouco dessa dependência que ele tem. A gente vê o Fortaleza hoje ainda refém de um esquema em que hoje a gente não tem nem a peça que faz ele funcionar. E aí o Vojvoda precisa chegar numa final de estadual, numa semana decisiva, né? Em duas semanas decisivas, e ele tem que mudar a forma de jogar e tentar se adaptar, e o Fortaleza vira um time completamente pragmático. Então isso também é preocupante. E aí, MR, volta para aquele contexto da gente olhar para o calendário, da gente olhar para os jogos que tem pela frente, e saber que, meu amigo... Sábado já tem Fortaleza no Morumbi, valendo 3 pontinhos na Série A. Se o Fortaleza... Aquele esquema. Se o Fortaleza quiser jogar dessa forma, beleza. Se propõe a jogar dessa forma. Mas que ela seja funcional. Que ela não seja algo que passe a sensação que está sendo os jogos decididos no bambo. Que os jogos estão sendo decididos por uma bola, por um momento completamente atípico, ou por lances capitais, que foi o que aconteceu com o Trinidense, por exemplo. Que foi um jogo que o placar engana o que foi a partida. Foi um jogo chatíssimo de acompanhar. A gente fez a narração desse jogo, a gente acompanhou em tempo real essa partida. Foi preocupante, cara. Fortaleza faz o gol porque justamente o Trinidense é uma equipe tecnicamente frágil e a gente, num primeiro minuto, faz e quebra a forma deles jogarem. Desmonta toda a estratégia que eles tinham. E aí, MR, eu já penso pra essa semana. Porque quarta-feira tem um confronto muito importante. E no final de semana, na minha opinião, a prioridade, que é o Campeonato Brasileiro. Que é muito bom jogar Sul-Americana. É excelente. Eu, principalmente, gosto muito de Sul-Americana. É onde, justamente, eu gosto mais de ver e assistir os jogos. Até de outras equipes. Agora... A gente tem que lembrar que o que, da mesma forma, MR, que o futebol profissional do Fortaleza financia os outros esportes, é o Campeonato Brasileiro que proporciona o Fortaleza de jogar todos esses outros campeonatos com o time competitivo que a gente monta. Então é extremamente necessário, porque sem Brasileirão não tem Sul-Americana. Então tem que pensar em uma forma de entrar nesse Campeonato Brasileiro e o Fortaleza entrar blindado. O Fortaleza entrar sem deixar que tudo que passou até aqui vá contaminar, de certa forma, o que a gente vai viver de 8 de abril para frente. O time, inclusive, se reapresentou, o Fortaleza já está treinando, já está focado para essa partida, e acredito que a gente ainda vai ter que falar muito sobre isso durante a semana. Daqui para sábado tem muito compromisso ainda.
Falamos do Alex, falamos do Vojvoda, falamos do Marcelo Paes. Falta quem?
Quer falar de quem o chat muito cita,
Sabe
que as redes
quem
sociais
falta?
muito falam.
Sabe quem falta? Quem joga? Quem joga? Os jogadores do Fortaleza. Os jogadores do Fortaleza. E assim, isso, a galera botou aí elenco, jogadores, é isso mesmo. Tem que falar com os caras. Falar com os caras. E assim, eu sinceramente, assim, pegando esse segundo jogo da final, por exemplo, eu não acho que faltou sangue, que faltou raça, que faltou vontade. Não tem, não tem. Eu vi isso em muitos outros jogos. Vi muito isso em outros jogos. Não foi o caso agora. Mas esses caras estão devendo demais. Devendo demais. Demais, 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 demais. Pega aí a temporada. Quem são os jogadores em alta no elenco inteiro do Fortaleza? João Ricardo é um, com certeza. E o resto você fica ali. Ah, o Kusevich melhorou, o Kusevich melhorou, mas ele também já deu uns dois gols. Né? Quem são os outros, assim, o cara que tá bem, mesmo assim, de ponta a ponta, que você diz assim, pode botar fulano que ele vai. Moisés está devendo. Marinho melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. O Marinho foi o melhor jogador da final. O melhor jogador da final foi o Marinho. Mas tá devendo. Luceiro, fez gol? Tá devendo. Moisés, Ave Maria. Machuca, devendo. 14 milhões, tá devendo. Tá devendo. Zé Welles, fazendo ali um feijão com arroz. O Hércules tá bem, né? E ainda tem aquele verniz, né? De tá voltando de um ano sem jogar. Né? Então o Hércules está bem. Sacha faz ali aquele arroz com feijão também. Talvez esses sejam os jogadores ali. Tinga tá devendo muito. O Tinga tá devendo. Tinga é ídolo. Tinga é ídolo. Respeito máximo. Mas tá devendo muito. Tá devendo muito. Bruno Pacheco devendo. Muito. De novo. De novo, devendo muito. E sendo prejudicial em outra decisão. Com essa expulsão. Tá devendo bastante. Tite, tá devendo. Pikachu. Pikachu é o jogador mais importante da era Vojvoda. O jogador mais importante. Tá jogando nada. O que é que tá faltando para vocês? Falta estrutura? Falta não, tem. É o salário? É nada. Salário em dias, paga é antes. Premiação? Conversa é essa. Toda vitória tem um bicho. Toda meta tem um bicho. Acabou o jogo, o Pix tá na conta. Falta o quê? Apoio? Ei, meu amigo. Mesmo com tanta lapada, tinha 25 mil torcedores do Fortaleza sábado como visitantes. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? O jogador que está no Fortaleza hoje, ele tem que entender que ele é um privilegiado. Tá jogando num clube sério, clube responsável. Com uma grande torcida, numa elite do futebol nacional, jogando competições importantes, jogando Sul-Americana. Tá na hora de entregar mais. Tá na hora de entregar mais. Tá na hora de entregar mais. E para isso, todas as outras partes citadas anteriormente têm que funcionar. O futebol não pode ser uma bolha. Tem que ter cobrança e tem que ter resultado. Se não entrega resultado, vaza. Vaza. Se não quer estar aqui, vaza, meu amigo. Peça para ser emprestado, alugado, arrendado, doado, mas saia. Se você está insatisfeito aqui, pegue o beco. Dê a chance para outros. Seja honesto. Eu não quero mais estar aqui. Saia. Mas quem quer, botou essa camisa aqui, entenda. 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 Pro torcedor do Fortaleza, o jogo de sábado valia muito. Valia muito. Valia demais. E eu acho que a gente não sentiu esse mesmo valor, né? Eu fico pensando que se o Bruno. É Bruno o nome do goleiro reserva do Ceará?
Ceará,
É,
acho que é.
o Bruno. Bruno, sei lá, daquele bicho. Eu fico pensando que se aquele cara não tivesse devolvido a provocação do Moisés ali depois dos pênaltis, eu acho que todo mundo ia. Acabava o jogo, ia pro banco de reservas e tava tudo certo. Aquilo ali ocorreu muito mais, Bruno Ferreira. Porque o Moisés fez, né, a provocação, lá fez assim, quando fez o gol, e aí o Papangu lá retribuiu. E aí enrolou o cacete, né? Eu vi muita gente dizendo assim: parabéns ao elenco. Enfrentou, brigou. Me poupe, né? Me poupe. Parabéns ao elenco, era pra ter esfolado o rabo do canal dentro do jogo, no campo, jogando bola, metendo gol. Nos últimos 9 clássicos, tem uma vitória. Esse ano foram 4, não ganhou uma. Perdeu um, empatou 3. Aí eu vou elogiar o cara porque ele foi brigar depois. Me poupe, meu amigo. Me poupe, eu lá vou ser Papangu pra elogiar. Ai, demonstrou raça, foi brigar depois do jogo. Aí dentro.
Não, cara, isso não é raça, pô. Me
Aí
perdoe,
dentro.
mas.
Isso é ridículo, isso é ridículo. Isso é ridículo. Ridículo total. Então, assim, esses caras que estão aí no Fortaleza têm que respeitar o clube e agradecer a Deus do céu porque estão aqui. Num clube grande, sério. De gente grande, de gente séria. E não tem hora ideal para virar a chave, não. E aí, Felipe, eu vou dizer o seguinte: o calendário é uma porcaria, certo? Mas isso é bom. Nesse momento é bom.
Esquece logo, né?
Porque já é depois de amanhã o dia de responder. Já é depois de amanhã o dia de responder e o torcedor quer ver outra coisa em campo. Quer ver outra coisa em campo. Já na quarta-feira contra o Potosí, a gente merece isso.
Aproveitar, Mia, dar uma passadinha aqui em alguns superchats pra gente poder de fato passar e falar um pouquinho do Martínez, né? O MD inaugurou a porteira. Inclusive, se você quiser mandar Pix também, turma. Passando aí embaixo aí para
Na rocha.
contribuir com o trabalho do GT. MD, obrigado, João Ricardo. Você é gigante. Obrigado, TG9. Você está perdoado. Vamos em frente, amigos. Um abraço para o MD aí, sempre contribuindo com o trabalho do GT. Léo Ivo, boa noite, amigos. FTMR e calorosa audiência do GT. Vamos juntar os cacos, lamber as feridas e seguir em frente, pois é o que nos resta. Abraço aí, professor. Magno Costa, ô, rapaz, o Magno aí, ó, renovou aí a associação. Muito obrigado aí, Magno, por ser membro agora aqui do Glória Tradição. Tamo junto, meu querido. Rafael Francisco, boa noite, FTMR. Estou preocupado com o que vi de diretores atuais do FEC, inclusive o Bruno, numa foto com Madeira. Vocês sabem se algum desses caras aí que chegaram nesse ano é dele?
Sei nem quem diabo é Madeira.
Acho que o Madeira é aquele dos áudios, né? Dos áudios do Elpidio, né? Que tem ligação com o Ceará, que mandava jogador pro Ceará e tudo
Empresário, né?
mais.
Sei lá. Ah,
Mas eu confesso que eu, Felipe, só conheço Madeira dos áudios. Eu vou ser
isso é
sincero, viu?
besteira. Não tem diabo de
Não,
Madeira
mas.
nada aí.
Não, fique tranquilo, Rafael, em relação a isso aí, tá? Um abraço para você, meu querido. Tamo junto, tá? Lucas Lira, 4-3-3 perdendo. Ah, 4-3-3 ou 4-3? Ah, 4-3-3 perdendo 30 chances para jogo ou 3-5-2 sem sofrer. Aí é que tá, Lucas. Esse 3-5-2 ou 5-3-2 do Fortaleza no final só dá raiva e sofrimento, né? Nesse modelo atual só dá isso. Então a gente precisa encontrar realmente uma nova forma de jogo, pelo menos na minha percepção. Mas obrigado aí pela sua pergunta, inclusive pertinente. Gabriel Silveira. O foda, MR, é que esses caras não se deram conta da chance que eles perderam de serem gigantes na história do Fortaleza. Serem lembrados para sempre. Ele mandou aí o um recado do Gabriel acerca da importância. O Ítalo Soares. Tudo muito bom, tudo muito bem para o canalzinho. Mas já pensou se eles vão virar para pagar. Mas já pensou como eles vão se virar para pagar a premiação? Risos. Só para descontrair. Abraço, GT. Parabéns pelo trabalho. É, agora pro final da temporada, viu, Ítalo? É o Fortaleza se preocupando. Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americana. Nosso rival vai ter aí Nordestão, Copa do Brasil e Série B. Então, vão aí ter eles que se virem aí com o resto da temporada deles. Mas obrigado aí, viu, meu querido Ítalo? Tamo junto. MR, o Emanuel Martinez, né? Tá aí na. Tu
Bota a
coloca a
vírgula nele.
vírgulazinha pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bonitinho.
É, mas
Emanuel
antes,
Martins. Ah, rapaz, a minha tá aqui, ó.
fale aí
Matando minha sede.
dessa maravilhosa aqui, ó.
Que personalizada,
Antes
tá?
da gente falar do novo meia do Fortaleza, fala aí da
Eita.
nossa querida Gold Case.
Gold Case é grande parceiro do Globo Tradição, VMR. E a gente gosta muito de trazer aqui marcas que a gente consome, que a gente tem confiança. E a Gold Case é uma parceiraça do Globo Tradição e a gente tem muito orgulho sempre de falar da Gold Case. E é claro que você que está acompanhando aqui tem a oportunidade de adquirir os produtos da Gold Case diretamente do site e com uma regalia. Você pode utilizar o cupom GOLGT e você terá frete grátis para todo o Brasil. Inclusive, se você quiser comprar as cases de qualidade da Gold Case, você pode, a cada duas cases, levar quatro numa compra diretamente no site. Mas não é somente de cases que a Gold Case trabalha. Você pode adquirir também garrafinhas, inclusive, ó, muitos lançamentos de garrafinha, capinhas, a garrafa térmica Fresh, a garrafa térmica Mini, o copo térmico, que é muito bom. Eu utilizo de muita qualidade aqui da Gold Case. Também tem as garrafas térmicas Urban, para você utilizar na correria do dia a dia. E os carregadores portáteis que salvam demais a vida de quem precisa de um carregador portátil turbo. E a Gold Case tem ele personalizado do Fortaleza. Inclusive, aqui nas garrafas térmicas, a Gold Case lançou MR. Da tradição, tá? E ó, já até esgotou no site. Porque a turma foi em cheio comprar a da tradição. Olha que linda, Marcelo. Olha que linda a garrafinha térmica da Gold Case da camisa tradição do Fortaleza, ó. Vermelho, azul e branco, 360. Meu amigo, isso aqui é. E ó, personalizado, tá? Você pode colocar o seu nome na garrafinha. Então é claro que você na Gold Case vai ter muita qualidade. E vai, além de tudo, ajudar o Fortaleza. Afinal, a Gold Case é um produto licenciado e você pode colaborar com o clube antes de tudo. Então, MR, precisando de capinhas, precisando de garrafas, precisando de produtos licenciados, vá na Gold Case, adquira e faça um Fortaleza ainda mais forte.
É isso aí.
Agora sim, né?
Falar de
Martinez.
Martins, né?
Para ficar bonitinho, para só a gente não ficar aqui na tela falando, colocar só aqui a matéria para ilustrar, só mesmo para a galera que tá por fora, para a galera que não tava acompanhando, que tava na correria do dia a dia e não conseguiu se inteirar do que aconteceu. O Fortaleza, ele fez uma nova proposta para o América e avançou na contratação do Martinez, tá? Inclusive, outros, além o Afonso Ribeiro que comentou aqui nessa matéria, mas outros veículos, o próprio Vene Casagrande, por exemplo, já adiantou que realmente já é negócio fechado, o Martínez é jogador do Fortaleza, então a gente agora só aguarda o anúncio oficial. Na matéria ele fala um pouco mais de como funcionou essa negociação, né? Que Fortaleza fez uma nova proposta para o América, que os clubes têm uma boa relação, e isso contribuiu demais para fechar o um negócio. E agora eles só conversam a maneira de fazer a transação mesmo. Porque afinal até valores já foram especulados e conversados que vai ser ali na casa dos 9 milhões de reais. Inclusive, o Martínez deve se tornar a terceira maior compra do Fortaleza, tá? Mas vamos terminar aqui a matéria para a gente poder contextualizar tudo direitinho. Inicialmente, o Fortaleza tinha proposto um empréstimo até o final da temporada e ele arcaria com os salários do jogador de 29 anos, mas agora o Fortaleza trabalha numa compra definitiva, tá? O contrato do Martínez com o América era até o final de 2023, mas agora ele se transferiu para o Fortaleza e ele vai ter 3 anos de contrato, aparentemente. Aqui na outra matéria, também assinada pelo Afonso, fala um pouco desses detalhes, tá? O Fortaleza e o América fecharam um negócio por volta de 1,8 milhões de dólares, tá? Que dá um total de 9 milhões de reais na cotação atual. E o América, ele queria 10 milhões, mas por haver um débito com camisa 5 de 200 mil dólares, né, que daria 1 milhão de reais, eles abriram mão desse valor para poder que a transação fosse concretizada, para poder quitar esse débito com o atleta. Aqui na matéria também fala um pouco dessa movimentação, que se torna a terceira maior compra da história do Fortaleza, somente atrás de Moisés e Machuca. E aí ele chega para integrar, entrega, eita rapaz, integrar o elenco aqui no PC, que fala um pouco da carreira dele, um pouco dessas movimentações do Fortaleza, e aí a gente tem a oportunidade agora, MR, de contar com Emmanuel Martínez no time tricolor.
Felipe, assim, eu acho que é um timing meio que de emergência, né? A gente vinha tratando assim essa janela nacional extra, né, que abriu aí, vai ficar aberta até o dia 19, como algo muito difícil, né? Muito difícil você encontrar jogadores negociáveis, obviamente, para você trazer a tempo aí nos próximos 11 dias, né? O Martínez era um cara que o Fortaleza vinha meio que rondando aí nos últimos dias, com concorrência, né? Concorrência do Vasco, concorrência do Cruzeiro, concorrência do Bahia, concorrência do Vitória, né? E o Fortaleza, e a primeira proposta tinha sido por empréstimo, né? Que foi uma proposta recusada, meio que sente a pressão, né? Muito provavelmente, inclusive, pelo resultado de sábado, né, de ter que reforçar esse elenco. Assim, acho que foi uma pilha aí para o Fortaleza subir, né, a proposta pelo Martins e vai trazer o jogador pelo dinheiro que o América Mineiro quer, ou por algo muito próximo disso, né, na casa aí quase dos 2 milhões de dólares. Vi muita gente questionar o tempo de contrato, mas é muito difícil ser diferente, né? Isso já vi, inclusive. Essa pedra vinha sendo cantada. O jogador não queria sair por empréstimo, justamente por isso, porque ele não queria sair do América para um vínculo pequeno, para um vínculo de 1 ano, por exemplo. Então tinha que ser comprado e com um contrato maior, e aí é ver. É um jogador diferente, né, do perfil do Bruno Gomes e do Filipinho. É um jogador que talvez pareça muito mais com o POV, do ponto de vista da maturidade, tá? Não estou analisando exatamente característica, mas eu acho que o Martínez é um jogador mais pronto para entrar e jogar, né? E tem uma vantagem, Felipe, que como ele já estava no futebol brasileiro, você tem um atalho aí para parte da adaptação. Então, assim, a expectativa é grande, o investimento é alto, tá? Mas não se trata de um garoto. Não se trata de uma aposta, não se trata de uma coisa, você trazer um Filipinho da Ponte Preta e ver o que dá. No caso do Martínez, não é assim. É um cara que vai chegar e a partir do momento em que ele pisar aqui, a gente já conta com ele. A gente já conta com ele para jogar e para ele ajudar o Fortaleza nesse setor que talvez seja um dos mais castigados, né? Que é o setor do meio-campo. Então ele tende a ser um cara muito importante. Não sei se vai dar tempo de fazer ainda outras incorporações nessa janela, por tudo que eu falei anteriormente, mas eu acho que fechar com o Martínez já é uma resposta imediata, muito importante. A gente estava precisando de um jogador assim, que ele chegue e dê o retorno necessário a partir do que foi investido nele é o básico que a gente espera.
É isso aí. Até eu tinha conversado aqui com. Recebi uma mensagem aqui que o Botafogo tinha recusado 15 milhões do Marlon Freitas. Aí, acho que foi o Lucas Machado, né? O Fortaleza conseguiu Martínez por 9, é um achado. Eu até estranhava mesmo, eu falei isso
Você acha o
na
Martins
semana
melhor que o
passada.
Marlon, Felipe?
Cara, eu tinha até comentado semana passada contigo que eu acho até estranho o Martínez em abril de 24 ainda estava com 0 jogos na temporada, ainda estava sem um clube definido, ainda estava com a situação dele em aberto, porque é um cara de muita qualidade, velho. E a gente sabe que um jogador da posição dele e com os atributos que ele tem encaixaria como uma luva nesse Fortaleza, tá? Ele jogando que sabe é titular desse time. É titular desse time, ainda mais da forma que o Vojvoda tá querendo jogar. Ele é um cara também muito adaptável, ele consegue talvez se adaptar mais ligeiro ao Fortaleza por já conhecer o futebol brasileiro, já tá aqui há mais temporadas. Então não vai ter aquela demora, aquele delay do cara que vem de fora, dele precisar. Não, ele, apesar de ser argentino, o cara já entende o sistema, já entende o Campeonato Brasileiro. Jogou uma Sul-Americana temporada passada pelo América, né? Chegou até as quartas de final, inclusive eliminados por quem? Pelo Fortaleza. Então eu acredito que a gente acerta demais na contratação do Martínez, que o quanto antes ele possa estar em campo para poder ajudar o nosso time. Mais
É
alguma
isso.
coisa, MR, pra gente
Não, acho
comentar
que é
aqui?
isso aí. Vamos. Acho que a live hoje foi muito boa. Assim, não tinha. A gente não tinha planejado, né, que ela fosse desse jeito, mas acabou sendo. E eu acho que a gente trouxe pontos muito importantes. E eu acho que o fundamental aqui, Felipe, foi porque a gente. Tudo que a gente falou foi pensando para frente, né? Como melhorar o departamento de futebol, como melhorar a relação entre o clube e a SAF, como melhorar o trabalho da comissão técnica, como melhorar o trabalho dos jogadores e fazer todo esse diagnóstico, né? Fazer toda essa análise sem pedir a cabeça de ninguém, né? Assim, sem até esbocei dar um murrinho na mesa, Felipe, mas o microfone foi desligar. Então, realmente é porque a nossa linha ela é assim, né? A nossa linha é do respeito, da coerência, da crítica, mas também da responsabilidade. O que a gente quer é botar o Fortaleza de volta nos trilhos para seguir esse projeto tão vitorioso. E por isso que criticar também é preciso. Então foi massa ter feito essa live aí. E que novos ventos, né? Novos ventos comecem a soprar por aqui. Amanhã já é pré-jogo. Né, de Sul-Americana, que quarta-feira vem uma boa vitória, a gente começa a construir uma outra coisa, porque a gente merece, né? Eu acho que não dá para ficar muito muito tempo nessa espiral ruim, não.
Deixa eu só responder uma pergunta aqui, MR, que o Iago Lúcio perguntou se o Martínez pode ser inscrito nessa fase da Sula. Pode, tá, Iago? Só que existe um prazo, porque o Fortaleza, ele já apresentou a lista de boa-fé, tá? Que é a lista dos jogadores que vão jogar a fase de grupos da Sula. O prazo era até o dia 29, 29 de março. E ele pode integrar, ele pode substituir, né, dessa lista do Fortaleza até o terceiro jogo da fase de grupos, tá? Para o segundo jogo era hoje, né? Para o segundo jogo, então como ele não foi nem anunciado, então não tem como ele ser entrar nessa lista para poder ainda jogar a fase de grupos. O prazo é para disputar do terceiro jogo em diante é 22 de abril, tá? Então até 22 de abril a gente pode ver ele aparecendo aí nessa lista de substituição. Tá? A lista do fato que já foi divulgada com muitos jogadores. Eu não vou chamar da base, vou falar de aspirantes, tá? Porque apesar de a categoria não existir mais, mas jogadores ali aspirantes, sub-23 e tudo mais, ele pode substituir muito bem um desses e acabar integrando. Tirando isso, só poderia entrar numa possível playoff ou oitava de final. E aí só no mês de julho é que ele, até o mês de julho, perdão, seria o prazo para poder ocorrer a inscrição, tá? Mas ele pode sim ainda jogar a fase de grupos, tá, Iago?
É isso. Vamos embora?
Vamos embora, vamos puxar o carro.
Show. Beijo a todos. Amanhã de manhã tem vídeo. Né? Amanhã de manhã tem vídeo e à noite tem o nosso tradicional pré-jogo. Valeu, FT.
Valeu, minha joia. Tamo junto.
Tamo junto. Valeu, boa noite, galera. Tamo junto. Não há mal que dure pra sempre. Viu?
É isso aí. Senhor, fazei-me instrumento.